Episódio 130, a minha jornada no empreendedorismo e experiência no IIN. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana sou só eu o microfone para gravar o primeiro de dois episódios sobre trabalho. Antes de irmos embora de férias, eu queria muito conversar um bocadinho convosco sobre trabalho, porque no outro dia estive a ver televisão, que é uma coisa que nunca acontece, nós não temos televisão em casa, mas estava em casa de familiares e a televisão estava ligada no telejornal e passaram assim umas 5 notícias seguidas sobre como Portugal está a enfrentar uma grande crise e sobre uma previsão do nosso futuro em termos económicos em Portugal. E eu vi estas notícias e fiquei deprimida. E comecei a pensar como todas as pessoas devem estar, porque eu também estou, não é? Um bocado preocupadas com o que se passa, seja porque ficaram sem trabalho, seja porque se tinham despedido para irem atrás de um sonho e agora já não sabem bem se é isso que devem fazer, porque neste momento estamos numa fase em que se calhar muitos de nós nos temos de reinventar. Por isso fez-me sentido partilhar convosco aqui algumas aprendizagens que eu tenho feito por mim neste mundo do empreendedorismo e dedicar uma segunda parte deste episódio a falar sobre a minha experiência no IIN, no Institute for Integrative Nutrition, porque é a pergunta que mais me fazem na oficina e fazem-me perguntas que me deixam um bocado tristes e já explico também porquê. E depois, no segundo episódio, que é o da próxima semana, eu vou gravar com uma especialista em recursos humanos e a nossa ideia é trazer-vos algumas ajudas e ferramentas para quem está à procura de trabalho, não é? Um mercado de trabalho tradicional, quem precisa de mudar o CV, quem vai em entrevistas, quem vai mudar de área, trazer-vos aqui alguma informação importante. Então, no que diz respeito à minha experiência e à construção toda do Oficina Alice, eu já falei sobre isso aqui no episódio 77. Conversei com a Cristel Leal do Nomadismo Digital e com a Vânia Ribeiro do Made by Choices. Nós gravamos um episódio que se chama A Verdade por Trás dos Nossos Negócios. É qualquer coisa assim. E o que nós explicámos aqui foi um bocado os bastidores da gestão de cada um dos nossos projetos. Depois gravámos uma segunda parte, um segundo episódio, nós tivemos para aí 2 horas a gravar, onde falámos sobre as dificuldades financeiras, falámos quanto é que fazíamos com este negócio, os custos fixos, todas essas coisas, a parte mais logística, e foi um episódio que ficou disponível no Clube Oficina, por isso, se quiserem ouvir este episódio, convido-vos a juntarem-se ao Clube Oficina, é uma subscrição mensal, podem juntar só um mês para ouvir este episódio e depois deixar de fazer parte, ainda que o princípio seja o de apoiarem o podcast para que nós possamos continuar a trazer-vos conteúdo semanalmente. Depois, eu também já fui convidada para alguns podcasts para falar sobre o negócio, o crescimento do Oficina Ali. Já estive num podcast que se chama Blog Hack, que eu vou deixar na descrição do episódio, e falei um bocado sobre a construção do programa Holística. Depois também estive há pouco tempo no podcast de Inês Nunes Pimentel a falar sobre conciliar a maternidade com o trabalho por conta própria. Eu falei, partilhei alguns desafios, algumas aprendizagens. Depois, o último episódio que gravei foi com a Edulene Cardoso, do podcast Sonhar Sem Limites, onde eu também falei sobre a maternidade e o empreendedorismo. E é uma coisa que eu adoro falar, adoro mesmo falar sobre negócios e conhecer negócios e perceber como é que as pessoas estão a fazer crescer os seus negócios. E falo sempre com muita transparência aqui em relação à Oficina Alice, não tenho problemas nenhums, porque acho que hoje em dia, com aquilo que nós vemos nas redes, parece sempre que é muito fácil ter um negócio online e ter um produto digital e fazer rios de dinheiro com isso. Eu tento sempre desconstruir um bocadinho esta visão romântica que nós temos de um projeto que vemos nas redes. Por isso, para aprofundarem, convido-vos a ver este, a verem estes, a ouvirem estes episódios, tanto o 77 como as minhas entrevistas no Blog Hack, no Sonhar Sem Limites e no podcast de Inês Nunes Pimentel. E agora vou falar um bocadinho sobre a minha jornada de empreendedorismo. Eu não quero que isto seja um episódio sobre mim ou sobre a minha história, por isso quero contar-vos assim muito rapidamente. Eu licenciei-me numa área que eu sabia que não ia ter muito emprego em Portugal, Mas quando fiz esta escolha, foi uma escolha que fiz com o coração, não foi uma escolha estratégica. Eu sabia perfeitamente que se quisesse emprego na área das ciências sociais, teria ido para direito, não teria ido nunca para ciência política. Sendo que na minha candidatura à faculdade estavam só cursos que eu sabia que a taxa de empregabilidade era muito reduzida. Eu vou-vos dizer o que é que tinha. Tinha ciência política, jornalismo, filosofia, que ainda tem uma taxa de empregabilidade inferior às outras duas, relações internacionais, e pronto, era tudo áreas que eu sabia que estava a escolher com o coração, bastante diferentes, mas que eu não queria saber, sinceramente. Foi uma coisa que não me preocupou e que eu não escolhi estrategicamente. Depois terminei a minha licenciatura, aqui já tinha tido pequenas experiências no mercado de trabalho, seja de trabalhos de verão, trabalhos de hospedeiras de eventos, em feiras, em congressos médicos, no Estoril Open, essas coisas. Portanto, eu sentia que já tinha aqui, para uma miúda da minha idade, já tinha alguma experiência profissional e também tinha a experiência dos escuteiros, que tem toda esta questão do associativismo, de gestão de projetos, gestão de atividades, de gestão, muita gestão de imprevistos. Portanto, já tinha aqui uma grande capacidade de trabalho. Eu sabia isso, mas no meu coração eu não sentia isso. Então o que aconteceu desde que terminei a faculdade, acho que aos 22, até aos 26, a altura em que emigrei, foi que eu tive 4 anos a saltar de emprego em emprego. Tive nestes 4 anos duas experiências profissionais que eu adorei e que não consegui prolongar por motivos financeiros destas próprias empresas. Portanto, foi com muita tristeza, principalmente uma, tive mesmo muita pena de me ir embora de lá. Adorava o ambiente, adorava as pessoas, adorava o que fazia. Era gestora de projeto. Depois, a segunda experiência que tive foi uma experiência que me marcou muito, porque surgiu assim um despedimento do dia para a noite, literalmente. Eu estava super a crescer nesta empresa, estava a adorar tudo o que estava a aprender, estava a dar tudo. Vocês sabem quando de repente encontram um trabalho e estão a dar tudo. Tinha acabado de sair de casa dos meus pais, portanto tinha pela primeira vez uma renda para pagar. Eu estava a construir a minha vida com o David, vida assim de crescida, e de repente, pumba, despedimento. E com este despedimento foi em 2012, mesmo no final de 2012, em dezembro de 2012. E isto deitou-me completamente abaixo. Eu fiquei muito debilitada, a minha autoestima ficou mesmo muito em baixo. E de repente voltei a estar no mercado de trabalho depois deste despedimento abrupto. E nós estávamos assim no pico da crise. Então, eu acho que já, não sei onde é que já falei sobre isso, mas eu ia procurar emprego e olhava para as ofertas e sabia, só havia coisas que eu não gostava minimamente, tipo call centers. Havia muita coisa de call centers, porque as pessoas não se aguentam lá muito tempo, não é? Fiz coisas tipo vender internet porta a porta, só me aguentei 3 semanas, depois não aguentei mais. Também estive numa agência imobiliária, fiz muita coisa que... Vocês sabem o que é? Ir a uma entrevista, para já candidatarem-se, saberem que não vão gostar daquele emprego, mas depois o universo quer-vos lixar e dar-vos uma lição e chamam-vos para a entrevista, e depois são selecionados na entrevista e têm de levar com a bomboca de fazer um trabalho que não gostam. Pronto, isso aconteceu-me entre janeiro a julho, até me ir embora para os Emirados. Depois surgiu este trabalho, nós já estávamos a pensar em emigrar, porque as coisas estavam mesmo mais cá em Portugal, apesar do David ter um trabalho e estar a crescer na sua carreira e tudo mais, mas nós sentimos que estávamos a precisar de um desafio. E então eu, por acaso, encontrei este trabalho e fui selecionada, e lá vamos nós para os Emirados, com uma mão à frente e outra atrás. E pronto, e daí vocês já sabem, depois eu comecei a voar, comecei a cuidar da minha alimentação, a cuidar de mim, a fazer yoga, a meditar, a descobrir todas essas coisas. Depois lancei o Officinalis. A lição desta primeira parte deste episódio, em que eu falo um bocadinho sobre o meu percurso profissional, e não foi à toa que eu partilhei toda esta história convosco, foi para vos dizer que durante todo este tempo eu sempre fui muito empreendedora, sempre fui uma miúda com muita cabeça, muita capacidade de trabalho, e ainda assim eu não tinha autoestima para mandar uma candidatura espontânea. Eu não fui à luta. Eu limitei-me a absorver a informação e esta energia de crise e de eu tenho de sujeitar ao que aparece, Eu acho que isto é uma coisa muito cultural. Nem acho que tenha a ver com sermos ricos ou sermos pobres. Acho que é uma coisa mesmo de português, de olha, agora vais-te contentar com isto que tens aqui. Claro que estou a generalizar, malta. Provavelmente muitos de vocês não são assim, ainda bem. Mas eu não sentia em mim um merecimento de ter um trabalho que deixasse realizada, de ter um bom salário. Eu estava muito naquela de, pois isto é o que há, por isso, olha, um bocado no papel de vítima. E hoje em dia eu não penso nada assim. E ainda bem que cresci e mudei. Porque agora, mesmo que, imaginem, mesmo que o Oficina Elas acabasse hoje e que eu ficasse com bocado sem saber o que fazer a seguir, eu sei que ia bater às portas, eu sei que não ia ter vergonha nenhuma de enviar candidaturas espontâneas, eu sei que me ia dedicar e ia reinventar, porque estas características são uma coisa natural em mim e que eu reconhecia e sabia que as tinha, mas simplesmente não as aplicava no mundo profissional. E isto fez-me valorizar muito o meu trabalho, a minha capacidade de trabalho. E por isso, mesmo que venha aí uma grande crise e nós não sabemos que volta é que as coisas vão dar, podem ter a certeza que eu não vou estar mais neste papel de vítima de há um grande problema e agora não há dinheiro e de não me reinventar. Esta foi assim a minha primeira grande lição de idade adulta, diria. E que o oficinalismo me trouxe, e por isso estou super grata por isso. Nós não podemos deixar que seja um mundo a atribuir-nos um valor. Se nós queremos as coisas, vamos lá, vamos lutar por elas. Eu acho que este lutar não tem de estar só associado a esforço, a privação, a escassez, um bocado a energia que os nossos avós e que muitas vezes os nossos pais foram educados, sabem, de a vida é difícil e nós temos de fazer muitos sacrifícios. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a vida pode ser linda e acho que sim, às vezes temos de fazer sacrifícios, mas uma vida de sacrifícios não é uma vida. Acho que a minha geração não pensa assim, ainda bem. Uma vida de sacrifícios para mim não é viver. E por isso eu nunca poderia estar a fazer um trabalho com o qual eu não me identificasse ou que não preenchesse a alma. Mas pronto, durante muito tempo não fui assim. E eu estou só a partilhar esta história para vos dizer que, mesmo que venha aí uma grande crise, mesmo que vocês estejam no desemprego e tenham de agora se reinventar e de procurar trabalho, eu sei que procurar trabalho mexe muito com a nossa autoestima, não foi à toa que eu vos disse que a minha autoestima estava nas lonas durante toda esta fase. O que eu vos quero dizer é que, se calhar o mercado de trabalho vai mudar com tudo isto, a vossa situação hoje não tem de ser a vossa situação daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 1 ano, a vida está sempre a mudar. Não se percam na narrativa do pessimismo e da vítima. Agarrem os vossos sonhos, agarrem aquilo que vocês querem fazer. Tenha certeza que o pior cenário possível, se vocês têm internet para me ouvir, quer dizer que não vivem no limiar da pobreza. E quer dizer que se calhar vão ter alguém que vos vai dar um sofá ou uma cama para vocês dormirem caso fiquem sem casa porque não têm capacidade para pagar a renda. Ou alguém que vos vai dar comida, nem que seja, por exemplo, o banco alimentar, sabem? O que eu quero dizer é que, no pior cenário possível, nós nunca vamos passar fome. Vamos ter sempre alguém para nos ajudar. E, para mim, isto dá-me força para arriscar, porque eu sei que vai haver sempre um plano B e eu vou ser cuidada. Claro que agora, desde que sou mãe, pensar em correr grandes riscos já tem de ser uma coisa muito ponderada, mas confiem. Confiem em vocês, confiem no mundo, confiem no universo, as coisas vão mudar e as coisas vão melhorar. Se for preciso estarem uma temporada a fazer algo que não gostam, está tudo certo, desde que consigam ter outras coisas na vossa vida onde se agarrarem. Por exemplo, podem não gostar do vosso trabalho, mas estão tão preenchidas com a vossa vida familiar que isso compensa, ou estão tão preenchidos com os hobbies que têm depois do trabalho que isso compensa. Mas realmente eu não acredito numa vida onde só haja sacrifício. Eu muitas vezes conheço pessoas que estão super infelizes com os seus trabalhos durante anos e estão ali a segurar o barco porque acreditam que essa é a única alternativa. Eu não acredito nisso. E pronto, este é assim uma partilha muito pessoal e cada pessoa tem a sua opinião. E se não vos fez sentido nada daquilo que eu disse, então ponham para o lado. Mas se vos fez sentido, agarrem-se a esta mensagem. Agora, a segunda parte que vos quero falar é sobre a minha experiência no IIN. A minha experiência no IIN, também há um vídeo no Instagram sobre isso, onde eu falo com mais detalhes sobre todos os pormenores da escola em si. O IIN é o Institute for Integrative Nutrition, foi a escola onde eu fiz a minha formação para ser health coach, é uma escola nos Estados Unidos, mas tem uma formação online de 1 ano ou de 6 meses para se tornarem health coaches. Pronto, assim muito rapidamente, esta escola, apesar de eles se posicionarem como a maior escola de nutrição do mundo, isto não é uma escola de nutrição no sentido em que nós não vamos sair com uma licenciatura em nutrição, nós vamos sair com um curso técnico, diria, de health coach, não é? De coach, podemos chamar coach de saúde, coach de nutrição holística, coach de saúde holística. Já ouvi muitas coisas para isto, porque estamos a falar de uma coisa que não existe em Portugal e, portanto, não existe uma tradução para português. Há sim sempre algumas perguntas que me fazem, que eu vou assim dizer muito rapidamente. Quando me perguntam se devem fazer este curso com a duração de 6 meses ou de 1 ano, eu digo sempre, dou sempre a minha opinião com base na minha experiência, que foi eu fiz o curso de 1 ano, na altura não havia opção de fazermos em 6 meses, mas sinceramente para mim foi espetacular e foi perfeito ter esta duração mais longa, porque permitiu-me aprofundar muito todos os materiais extras do curso, permitiu-me experimentar. Eu comecei o curso a ser uma tela em branco e durante esse ano fui preenchendo a minha tela e o meu estilo de vida com as coisas que ia aprendendo. Portanto, foi um ano super prático, também muito teórico, porque eu pesquisei muita coisa extra para além daquilo que ia aprendendo, mas foi um ano super prático. Para mim foi super importante ir aprendendo e ir pondo em prática aquilo que estava a aprender. É um curso que está todo em inglês e que, por isso, é essencial que tenha um bom nível de inglês, mesmo que não seja uma grande coisa a falar, é super importante que compreendam aquilo que está escrito. O curso está em formato vídeo. Este vídeo, os vídeos normalmente têm legendas, portanto, para quem não percebe assim tão bem alguns sotaques ou se o orador está a falar muito depressa, conseguem sempre ler. O curso está muito bem montado, no sentido em que tem muitas pessoas que são uma referência nesta área de saúde e bem-estar e, portanto, vão dar palestras e falar sobre temas super inspiradores. O currículo é muito versátil, é mesmo aquele tipo de currículo abrangente e acho que faz sentido fazerem este curso e depois pensarem em que é que gostavam de trabalhar a seguir, escolher uma área em específica, porque o curso é mesmo muito abrangente. Nós falamos falamos sobre vários tipos de alimentação, vários tipos de dieta, são mais de 100. Falamos sobre sono, hormonas, a relação que temos com o dinheiro, a nossa carreira, tudo o que esteja relacionado com esta construção de um estilo de vida saudável. Por isso, faz sentido que durante o curso percebam quais foram as áreas que gostaram mais de desenvolver. Para mim, na altura, sem dúvida que foi a nutrição. E por isso dei assim alguns passos e a cozinha natural. Portanto, depois investi a minha formação, depois de ter feito o IIN, em cursos que vinham a reforçar esta minha vontade de aprofundar conhecimento. Mas também vos quero dizer que é super normal se começarem interessados em nutrição e se depois quiserem outra coisa qualquer um ano seguinte, porque só quando nós começamos a pôr a mão na massa é que percebemos, olha, o meu público está a gostar mais disto, então vou procurar mais informação, olha, estou completamente apaixonada. Tem sido um bocado o meu percurso, que comecei com alimentação natural e com cozinha e estava super focada em desenvolver receitas e depois percebi que o que eu gostava mesmo e que é a fase em que estou agora é de alimentação intuitiva, portanto não quer saber ou não quer produzir conteúdo que tenha a ver necessariamente com receitas, quer que as pessoas escutem a sua intuição para aprenderem a comer e a fazer escolhas com base nesta conexão corpo, emoção, mente, pronto. Depois, outra coisa que me dizem sempre é, este é um curso muito caro. É um curso bastante caro, custa à volta de... Eu honestamente não sei bem, porque quando eu paguei bastante menos, entretanto já se passaram muitos anos, portanto é normal que esta formação esteja mais cara agora, não é? À medida que a escola também vai crescendo. Mas é entre, diria, entre 5 mil a 6 mil dólares, sendo que se pagarem de uma só vez ou se inscreverem a alturas específicas, também recebem uns bónus ou a inscrição reduzida. Dizem muitas vezes, isto é um curso tão caro, será que devo fazer? Não sei como trabalhar como health coach em Portugal e não há legislação e não há um sindicato e o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Eu fico sempre um bocadinho espantada e não é por mal. Como é óbvio, eu quando comecei este curso e depois decidi investir nisto profissionalmente, eu estava cheia de dúvidas e é normal que as dúvidas existam, ok? Eu não conhecia ninguém para me ajudar. Acho que hoje em dia já há muita malta que já tem este curso e que vos pode dar assim algumas algum feedback sobre a sua experiência. É isso que eu também estou aqui a fazer agora. Mas eu fico sempre triste com esta coisa de eu vou mandar um e-mail a esta pessoa que fez esta formação e ela é que vai ter a resposta para mim. Ela é que me vai dizer se este é um curso que vale a pena eu tirar, ela é que me vai dizer se este é um bom investimento, ela é que me vai dizer se eu vou ter capacidade de conciliar com o meu trabalho full time ou não, ela é que me vai dizer depois como é que desenvolveu todo o seu negócio. Eu já tive algumas pessoas a quererem saber exatamente como é que estava tudo, como é que eu criei tudo aqui no Officinalis. Já tive algumas pessoas que quiseram saber exatamente o que é que um health coach pode ou não fazer numa perspectiva de legislação. E eu percebo que estas dúvidas são reais e que eu também as tinha, tudo perfeitamente legítimo, mas há respostas que eu não vos consigo dar e é um caminho super individual e que cada um de nós tem de fazer se quiserem verdar por isto. É claro que, e eu já partilhei muita coisa acerca da construção do meu negócio, se ouvirem o meu episódio com o Blog Hack, eu até lhe disse quanto é que investi para montar o Holística, o programa Holística, o que é que eu fiz para montar o Holística. Não é, eu não partilho esta informação por ter vergonha ou por não querer que as pessoas saibam para fazerem igual. É porque eu acredito mesmo que cada jornada é única e acredito mesmo que este é um curso que o mundo precisa, precisamos de muito mais health coaches a trabalhar no mundo, nas suas várias áreas, e precisamos de pessoas que façam o seu caminho, que trabalhem nos seus mercados, que ganhem experiência, que mudem de ideias, que não tenham medo, que também tenham humildade, porque mais uma vez é preciso ter humildade quando estamos a falar de um trabalho onde não há muita regulação em Portugal. Eu hoje reconheço que fiz coisas que se calhar na altura não estava muito preparada para as fazer e é preciso termos noção que não estamos a nadar fora de pé, mas acho que isso também faz parte do crescimento. E a respeitar também o espaço dos outros profissionais, porque imaginem, eu respeito muito o trabalho de um nutricionista, eu respeito muito o trabalho de um coach, de um life coach, eu respeito muito o trabalho de um médico, eu respeito muito o trabalho de um professor de yoga, eu respeito muito o trabalho de um personal trainer, e eu acho que aquilo que eu estou a dizer não tem de ir contra, eu, Cláudia, profissional, não tem de ir contra aquilo que a nutricionista está a dizer e que tem de ser mesmo um trabalho em equipa quando estamos a falar em ajudar uma pessoa. Acho que também muitas vezes nos prendemos ao canudo, à formação, ao saber tudo. E há muitas, não é à toa que há muitas pessoas que tiram este curso e que depois não passam para o passo seguinte, que se inscreveram para depois fazer isto profissão e não conseguem porque estão cheias de medos. E mais uma vez, malta, cada um de nós está a trilhar o seu caminho e a ter a sua experiência aqui na Terra. E seja num trabalho por conta de outrem ou num trabalho por conta própria, temos mesmo de honrar a nossa história e honrar aquilo que nós somos e a nossa personalidade e não querer. Podemos, claro, inspirar outras pessoas, como é óbvio, tenho muitas pessoas que me inspiram nesta nossa indústria, mas é confiar no nosso caminho, no nosso processo. Responderei sempre às várias dúvidas que me colocam acerca da minha experiência. Se querem saber mais, convido-vos mesmo a ver este vídeo nas stories. Também há um vídeo no YouTube que eu fiz, mais sobre a escola em concreto. Mas o que eu vos quero dizer é, se esta é a vossa paixão neste momento, então avancem. A vossa paixão, seja para fazerem esta formação, seja para se despedirem, para terem uma casa de quiches, seja para irem viajar, o que quer que seja. A vida é agora e nós estamos sempre à espera do momento seguinte para fazer as coisas que queremos fazer hoje. Não faz sentido, porque se calhar daqui a 2 anos vocês já não vão querer abrir a casa de quiches, vão querer abrir outra coisa qualquer. Agora, queria só responder rapidamente às vossas perguntas em relação aqui à parte do empreendedorismo e que há aqui uma pergunta que é: já sei o que quero, mas não sei quando e o momento certo para me lançar. Então, isto mais uma vez, eu vou dar estas respostas com base na minha experiência. Para mim foi super importante definir uma data para começar este projeto, portanto eu defini uma data para me despedir. E despedi-me exatamente naquele dia em que tinha chegado no calendário. Defini uma data em que queria lançar o Officinalis e inicialmente defini no dia 17 de janeiro. E depois tive uns problemas na construção do site porque eu fiz tudo absolutamente sozinha. E ao início, quando estamos a começar e não temos muito dinheiro, nem muitos recursos, nem muito conhecimento, temos de fazer as coisas como sabemos, não é? Acho que isso é super importante quando estamos a começar, não estar à procura da perfeição, de ter o site, de... Eu conheço pessoas que nem sequer têm site e que trabalham a tempo inteiro dos seus negócios. Conheço outras pessoas que nem sequer têm as redes sociais e trabalham a tempo inteiro dos seus negócios. Portanto, acho que cada um de nós tem de descobrir um modelo que funciona para si, sendo que esse modelo também pode mudar com o tempo, seja porque a pessoa já não se identifica com este modelo, ou seja porque o próprio mercado mudou. Agora, a minha resposta é, se já sabes o que queres, eu acho que o passo seguinte é definir uma data e para te lançares e ter assim uma situação de, se isto não resultar, o que é que eu vou fazer a seguir? No meu caso, quando lancei o Office Analyse, o que nós decidimos lá em casa foi, se nos primeiros 6 meses depois do lançamento do Office Analyse eu não tivesse qualquer tipo de fonte de rendimento, se não tivesse conseguido fechar nenhum cliente, eu voltava para a aviação. Foi esse o trato que nós fizemos cá em casa. E eu escolhi o período de 6 meses porque se passasse disso eu teria de voltar a fazer o treino inicial de 1 mês e meio, que é uma ganda seca e muito intensivo, e assim, se fosse antes dos 6 meses, imagina, aos 5 meses e meio, eu só precisava de fazer os exames para renovar as licenças de aviação. E sabia que, como tinha uma ficha super limpa na companhia aérea, eu sabia que se eu quisesse voltar, provavelmente eles iriam aceitar-me, e mesmo a minha manager, quando eu me despedi, ela disse, então, se vais continuar a viver aqui nos Emirados e quiseres voltar, nós temos sempre a porta aberta para ti. E para mim isso foi uma segurança muito grande, porque também me deu um apoio para quando me tiver a lançar. Eu acho que aqui que estás a perguntar em concreto o momento certo para te lançar, eu acho que às vezes também é preciso criar a estrutura, não é às vezes, é sempre, é preciso criar a estrutura para nos podermos lançar. No fundo é, lanças-te, mas tens um paraquedas, vais-te tirar do abismo, mas sabes que tens ali um paraquedas para te apoiar. E esses paraquedas podem ser poupanças, pode ser a casa dos pais, pode ser um trabalho que nós sabemos que podemos sempre voltar, no matter what. Mas pronto, acho que energeticamente começarmos um negócio com uma energia de escassez, de se isto não resultar, vou ficar com a corda ao pescoço, acho que é péssimo energeticamente para começarmos um negócio e não recomendo de todo. Porque depois a criatividade vai toda, a fluidez, estamos só em esforço. Depois deste curso, estou apta para trabalhar com o quê e com que pessoas? Bem, eu respondi a isto neste vídeo que fiz no IGTV e também no YouTube, mas um health coach, basicamente neste momento todos os health coaches estão um bocado a partir pedra aqui no mercado em Portugal. Se calhar nos Estados Unidos, na Austrália, em Londres, já há muitos health coaches a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde e isso é espetacular. Cá em Portugal, que eu saiba, isso ainda não existe, eventualmente pode haver uma outra clínica privada que o faz, mas há muita coisa que um health coach pode fazer e isso cabe a cada um de nós definir. Eu acho que tudo é possível, desde que não estejamos a tentar sobrepor-nos a outro tipo de profissionais. Um health coach nunca vai ser uma nutricionista, como eu estava a dizer. Um health coach nunca vai ser um PT. Mas pode trabalhar em conjunto e pode ajudar muito as pessoas a comerem melhor. Foi isso que eu fiz nos primeiros anos. Agora, mais coisas onde o health coach pode trabalhar. Podem desenvolver produtos, podem apoiar numa creche, podem apoiar num lar de idosos, podem apoiar em escolas, trazer, por exemplo, um projeto de hortas para uma escola, enviarem as vossas candidaturas espontâneas para ajudarem as escolas a comerem melhor, sobretudo agora que muitas escolas, porque é obrigatório por lá terem o prato vegetariano, muitas escolas têm pratos vegetarianos que são super pobres e muito ricos em soja e em processados e isso não faz sentido. Portanto, se for alguém que tem esta paixão pela alimentação, pode perfeitamente fazê-lo, desde que também tenha o conhecimento básico de nutrição. Claro, se puder trabalhar como nutricionista, seria perfeito fazer este casamento. Pode fazer consultas individuais, pode fazer programas em grupo, pode dar workshops, o que quer que seja. Não existem limites. Os limites somos nós que definimos e somos nós que os criamos na nossa cabeça. Depois, temáticas abordadas durante o curso. Bem, como eu já vos disse, isto tem assim várias componentes. Vou deixar aqui o link para vocês descarregarem o currículo do curso, se for do vosso interesse. Também me perguntaram se eu vou fazer uma mentoria às pessoas que se inscreveram no AN através de mim. Então, para mim, esta é mesmo a mensagem que eu quero passar. Para mim, o mundo precisa de mais health coaches e isto até é uma das estratégias de marketing da escola. Eles próprios dizem isso e eu acredito nisso também, atenção. É claro que quando alguém se inscreve através de mim eu recebo uma pequena comissão, mas não é... Eu não vivo disso, eu não preciso deste dinheiro, eu simplesmente partilho esta informação porque acho que é mesmo... Acredito mesmo que o mundo precisa disto e que este curso abre-nos muitos horizontes, abre-nos muita aqui a cabeça, aprendemos muita coisa importante e interessante. Em relação à mentoria, eu não, neste momento não tenho nenhuma mentoria, para mim não faz sentido. Eu sei que algumas health coaches fazem isso, também para atraírem mais pessoas e inscreverem-se através de si. Neste momento eu não tenho uma mentoria porque para mim não faz sentido vir só dar as minhas dicas de construção de negócio. Acho que ajudar alguém a construir o seu negócio precisa de alguma coisa para além dos conselhos que eu tenho de trazer por casa. Mas pronto, isto é só a minha opinião pessoal. E em breve o que eu vos posso dizer é que vou trazer novidades em relação a este assunto aqui para o Officinalis. Mas pronto, para já é uma coisa que ainda está muito no início, mas que no próximo ano vai ter novidades para vocês nesta área, certamente. Então, depois temos esta pergunta de como começaste, quando investiste, onde fizeste, tudo a cada passo. Por favor, Cláudia. Então, eu convido esta pessoa, a Vanessa, a ir ver mesmo o meu vídeo no YouTube e a ir ver o vídeo no IGTV, porque acho que isto são perguntas muito específicas que não fazem sentido aqui para o podcast. Como eu vos estava a dizer, eu no início tinha pouco dinheiro para investir, até porque eu fiz umas poupanças para viver confortavelmente durante um ano sem ter de precisar muito de clientes, e por isso não queria investir estas poupanças num designer para fazer um site. A única coisa que eu investi no início foi numa ilustração botânica. Não sei se quem é que está cá desde o início do Officinalis, mas foi uma ilustração botânica que eu paguei a uma artista botânica inglesa para ela fazer o logotipo desenhado à mão, um desenho botânico com uma coroa, assim uma coisa absolutamente linda e que eu adoro, e foi assim o grande investimento. Depois foi naquelas coisas básicas, tipo o domínio da internet, o alojamento, o site, mas isso gastei para aí 100 euros no 150, vá. Depois também lembro-me que gastei algum dinheiro em flyers para deixar distribuir nos Emirados. Depois, quando comecei a vender granolas, portanto, eu lancei o Officinalis e pronto, eu estava inserida na comunidade de comissários de bordo. Portanto, a minha ideia inicial era trabalhar com comissários de bordo, mas depois percebi que era malta que, como tem assim uns horários malucos, que se calhar este não devia ser o meu público-alvo, porque também achei que não iam ter assim grande interesse. Então depois pensei, bem, se eu não conheço ninguém aqui, como é que eu posso ir para a rua e conhecer pessoas? Comecei a inscrever-me em feiras para vender granolas. Achei que as pessoas que consomem granolas já estão um bocadinho despertas para um estilo de vida mais equilibrado. E pronto, e comecei assim a conhecer pessoas. Depois elas levavam o meu flyer. Depois dei algumas aulas de cozinha natural nos Emirados, comecei a ter clientes, depois também passo a palavra, claro, e as coisas foram crescendo assim organicamente. Mas, mais do que a minha experiência, o que eu vos quero dizer é que no meu primeiro ano eu estava muito impaciente porque olhava para outras pessoas na indústria e que eu sentia que estavam muito mais à frente e que já faziam muito mais dinheiro e tinham uma projeção muito maior do que eu, e penso, oh meu Deus, Cláudia, tu não sabias mesmo, não tinhas mesmo noção de nada, porque comparar-nos com os outros que já estão cá há muitos anos e que já estão a trabalhar e a dar ao litro não é uma comparação justa para ninguém, porque faz mesmo parte deste crescimento, e acho que é uma coisa boa irmos crescendo aos poucos, construir a nossa marca, irmos mudando à medida que nós também vamos crescendo enquanto pessoas, e deixar que as coisas cresçam com coerência, com coração, com cabeça, sem querer já estar nível 100 quando eu comecei hoje, sem nos compararmos com as outras pessoas que vemos lá fora. Acho que esse é um grande conselho que tenho para vos dar. E pronto, espero do fundo do coração com este episódio ter-vos ajudado, pelo menos a trazer aqui alguma confiança e algum alento de que, se nós quisermos mesmo, eu acredito que as coisas resultam. Se calhar não vai ser no tempo que nós idealizámos inicialmente, mas com trabalho, profissionalismo, dedicação, amor, é preciso muito amor, é preciso mesmo nós gostarmos muito daquilo que fazemos. Eu acho que nós nos esquecemos do trabalho que está por trás das coisas acontecerem, e por isso quando vemos o resultado final do trabalho dos outros achamos sempre que foi fácil e que foi rápido e que a pessoa não tem dúvidas e inseguranças nenhumas. E pronto, e lembrem-se que isso não é verdade. Eu acho que nunca trabalhei tanto como desde que tenho um Officinalis. Nos primeiros anos dei ao litro, trabalhar completamente obcecada com o meu trabalho. mas no bom sentido, acho que uma obsessão nunca é uma coisa boa, mas pronto, não era daquelas pessoas que também não conseguia relaxar minimamente e que estava sempre ligada ao trabalho. Claro que agora com a maternidade estou aqui a redefinir as minhas prioridades e o trabalho é algo que eu adoro e acho que vou adorar sempre trabalhar porque faz mesmo parte de mim, sou uma pessoa muito ativa, mas estou a começar a desidentificar o meu ego de eu sou a Cláudia profissional, eu tenho de estar sempre presente, eu preciso crescer mais e mais. Neste momento tenho outras prioridades e que é muito mais o bem-estar da minha família, o meu descanso, crescer de uma forma orgânica e para mim o mais importante disto tudo é fazer coisas que eu gosto verdadeiramente. Eu só lanço um workshop, um programa, as ideias que eu tenho, eu só desenvolvo tudo o que eu sinto que me está a trazer uma grande alegria e que vai trazer também alguma expansão para a nossa comunidade, mas são coisas que têm de estar 100% alinhadas comigo. E espero que seja assim convosco também. Desejo-vos a maior sorte para quem está agora a começar. Confiem no processo, confiem em vocês, confiem que as coisas vão mudar e que se calhar agora toda esta crise que estamos a passar é para daqui a uns tempos as coisas terem uma definição completamente diferente, se calhar darmos menos valor a ter tanto dinheiro ou a precisar de ter tantas coisas, se calhar o mercado imobiliário vai baixar e nós vamos conseguir comprar casas, porque acho que hoje em dia também está assim tudo um bocado exorbitante, e ter uma qualidade de vida melhor, enfim, nós não sabemos, mas não se foquem no futuro. Foquem-se em viver os vossos negócios hoje, com aquilo que têm hoje, com aquilo que sabem hoje e acima de tudo a serem felizes. Obrigada a todos por terem estado por aqui, até para a semana, um dia cheio de sol interior.